programa Sua Carreira. Olá, boa tarde. Está começando agora o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Eu sou a Valéria Alves e estou aqui com a nossa convidada de hoje, a Maristela Gripe, professora do curso de Letras. Dia 15 de outubro comemora-se o Dia do Professor em todo o Brasil. Mas você sabe qual o motivo da comemoração dessa data específica? A resposta vem do Brasil Imperial. No dia 15 de outubro de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila, Pedro I, imperador do Brasil, baixou um decreto imperial que criou o ensino elementar no país. Pelo decreto, exigia-se que todas as cidades, vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras letras. Esse decreto falava basicamente da descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até sobre como os professores deveriam ser contratados. 120 anos depois do decreto, em 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar... Teve a ideia de transformar a data em feriado e iniciou a tradição de homenagear os professores no dia 15 de outubro, em referência ao decreto de Dom Pedro I.
É muito bom saber um pouquinho dessa história, né? Porque nos diz respeito diretamente e é bacana saber que tem um dia só pra gente, né?
Sim, tem que valorizar o profissional,
com
né?
Com certeza.
É como dizem, sem professor não tem nada, né? Professor
não.
É a base.
É verdade.
É, então, como eu tinha falado, né? Hoje é um dia muito especial, porque é o dia dos professores. E nada melhor que trazer a professora aqui, né? Pra falar um pouco sobre a profissão. É, então, pra começar, você poderia falar um pouquinho sobre a sua carreira como professora?
Poxa, isso aí é um prazer. Poder falar sobre o que é ser professor e essa escolha que a gente faz, assim, é muito cedo, né? Na realidade, eu nunca pensei assim, ser professor, mas eu sempre gostei, primeiro, de gente e sempre gostei muito de ensinar. Então, eu acho que já tinha alguma coisa ali, né? E cresci numa casa de professora. E sempre vi, né, aquele movimento de livros, de pesquisa, de leitura. E, de alguma forma, isso foi me contaminando, uhum. Positivamente, claro. E comecei muito cedo, assim, então, né? De uma maneira um pouco mais assistemática, né? Dando aulas em algumas situações, de igreja, de cursos, aulinha particular. E depois, então, fazendo um curso normal e uma universidade. Então, é uma escolha que hoje me traz muita alegria. Eu acho que, eu tenho certeza, realmente, eu não faria outra coisa.
Uhum.
Eu não faria outra coisa.
E você agora é professora do curso de letras, né? O que te levou para esse caminho?
Então, isso que eu falei agora anteriormente, né? Eu cresci num ambiente, assim, de leitura, né? Então, na minha casa havia muitos livros, sempre cercada de livros. E eu comecei a ler muito cedo. Eu me lembro até hoje do primeiro livrinho infantil que eu li quando eu comecei na escola, né? E isso sempre me marcou. A leitura sempre foi uma coisa que sempre me atraiu muito. Eu sempre gostei muito de ler. E fui fazer letras justamente por isso, porque gostava de ler e acreditava que no curso de letras eu fosse aprofundar essa questão.
Uhum.
Né? Claro que em letras a gente trabalha literatura bastante, quer dizer, a questão mais teórica da literatura, né? Por trás dos bastidores da literatura, como é que a linguagem se constrói, então, na literatura. Mas chegando na universidade, me apaixonei pela área de linguística e fui para uma área que trabalha com a linguagem de uma maneira diferente da literatura, mas muito interessante também, porque a gente vai entender como a linguagem funciona, né? Em relação à sociedade, em relação às pessoas, em relação ao nível pessoal das pessoas, em relação às origens geográficas das pessoas. Então, essa parte da linguagem passou a me atrair mais do que a literatura. Mas amo literatura e amo continuar sendo uma leitora.
Uhum. E a gente, sempre quando a gente fala de profissão, a gente pensa num perfil de profissional. Você acha que, assim, para ser professor, essa questão que a gente falou agora, da leitura, de gostar de ensinar, é uma coisa essencial para ser professor?
É essencial. Se você não gosta de ler, se você não gosta de gente, se você não gosta de aprender, se você não é uma pessoa curiosa com as coisas que te cercam, é muito difícil você trabalhar com educação, porque educação, no final das contas, é tudo isso. Esse desejo, essa busca por uma resposta. Uhum. Então, quando uma criança pergunta a você assim, por que que de noite a gente não vê o sol? Ou o contrário, por que que de dia a gente não vê as estrelas? E você parte em busca daquela resposta com o teu aluno e chegam a uma resposta, descobrem por que que de manhã a gente não vê as estrelas. Isso é muito legal, né?
Sim,
muito legal. Essa construção, né? Essa busca de querer saber sempre o porquê das coisas. Eu digo às vezes que o professor, ele é, no fundo, no fundo, um grande xereta.
Uhum.
Porque ele quer sempre saber de alguma coisa.
Aí isso que é bom, né? Porque daí você tem cada vez mais coisas para passar para as outras pessoas.
Sim,
você
não para nunca, isso não se esgota, né?
Sim, uhum.
Porque a gente tem sempre alguma coisa que a gente quer conhecer melhor, que a gente quer aprofundar, que a gente quer saber mais, né?
Uhum.
Ou sobre a nossa própria história, ou sobre a história do nosso país, ou como você leu agora. Que coisa interessante para quem não sabia disso.
Sim, uhum.
Que a partir de um decreto, alguém resolve, então, estabelecer um dia para o professor. Isso é conhecimento, isso é bacana a gente saber.
Sim, uhum. E você poderia falar um pouquinho sobre a rotina, porque, né, o professor não trabalha só em sala de aula, né? Então, você puder contar um pouco sobre a rotina.
Claro, com certeza. Há pouco tempo, eu falei com as minhas alunas do curso de pedagogia, que eu estou esse semestre com uma turma, dizendo para elas o seguinte: o professor é o único profissional que, quando termina o dia, ele não tem uma porta para fechar, ele não tem um escritório para apagar a luz, ele não tem uma sala que ele tranca, vai embora e só no outro dia. Não,
sim,
né? Uh-huh. Ele vai embora, mas ele vai levando ali algumas inquietações. Aquele aluno não aprendeu a divisão direta. Será que eu consigo um outro método de ensinar? Aquele outro não conseguiu reconhecer a palavra tal no texto. Aquele outro não sabe se usa C cedilha, se usa dois S. Então, essas questões acompanham a gente. Quando a gente chega em casa, a gente pesquisa, né, formas de tentar traduzir esse conteúdo para esse aluno, seja ele do fundamental, educação infantil, do ensino superior. A inquietação do professor em conseguir comunicar esse conteúdo, de que maneira ele pode fazer isso. Então, ele vai pesquisar, ele vai organizar a aula, ele vai separar material, ele vai descobrir coisas que estão sendo feitas agora e que trazem conteúdos novos para a formação desse profissional. Então, assim, é o tempo inteiro.
Uhum.
E ele vai continuar estudando.
Sim.
Ele vai ser eternamente um estudante. Ele tem que ter esse movimento de buscar sempre uma resposta, um conhecimento novo, o que tem sido feito naquela área, para ir também se aprimorando nessa caminhada. Na medida
Sim.
em que ele busca conhecimento novo para esse aluno, ele também está se aprimorando, né? Quer dizer, isso é o dia a dia do professor. E além disso, todas as outras formações que a gente precisa buscar, né?
Uhum.
Não tem como parar.
Você poderia falar um pouquinho dessas formações?
Posso falar. Eu falo assim, bem rapidamente.
Uhum.
Eu, como eu disse aqui anteriormente, eu fiz curso normal, na minha época ainda era normal, né? Não sou tão velha assim, mas enfim, fiz o curso normal. E dali fui dar aula para o fundamental, dali fui fazer uma graduação em letras, da graduação em letras, uma especialização, um mestrado, um doutorado, e esse ano eu terminei um pós-doc.
Uhum.
E assim, quando você termina de fazer uma etapa dessa, assim, de formação, aí você percebe, puxa, eu terminei isso aqui, mas daqui a algum tempo eu sei que eu vou precisar retornar, sentar de novo numa sala e voltar a estudar alguma coisa. Participar de um congresso, ir num evento, fazer um artigo contando a minha experiência naquele pós-doc, com a minha pesquisa, para que isso possa também, né, motivar outras pessoas sobre aquele tema, ampliar esse tema, essa discussão. Então, é uma formação que ela vai acontecendo, né, gradativamente, o tempo inteiro. É aquilo que Paulo Freire diz, acertadamente, como tudo que Paulo Freire diz em relação à educação. O professor, ele não nasce professor.
Uhum.
Ele vai se fazendo professor ao longo da vida. E à medida em que a gente vai atuando cada vez mais nesse espaço de educação, a gente vai percebendo que a gente ainda sabe pouco.
Uhum.
Ainda tem muita coisa para aprender. Os alunos trazem indagações novas e isso te motiva a buscar respostas novas também.
Uhum.
Né? Não tem conhecimento pronto,
sim,
acabado, né?
E não para, né?
Não, não
a rotina
para.
Não para.
Não para.
Tem que ser movido pelo amor, porque...
Pelo amor, uhum, e por esse desejo de,
sim,
querer saber.
Uhum.
Né? Eu quero saber. Eu quero pesquisar mais. Eu quero aprender mais.
Sim,
então,
uhum,
assim, esse prazer de aprender, eu acho que é o que caracteriza o professor.
Sim.
Ele gosta de aprender. Ele,
uhum,
quer sempre aprender. E quando ele aprende, ele quer ensinar para alguém. Olha que coisa louca, né?
Uhum.
Ele aprendeu, mas ele não quer ficar com aquilo. Ele quer que aquilo seja alguma coisa transferida para alguém, dividida,
sim,
com alguém.
Uhum.
E aí, pronto, aí começa a loucura. Depois que você começa, você não sai mais disso, porque te conquista mesmo,
uhum,
né? Conquista você.
E conquista o aluno também, né? Depois.
Sim,
é uma
com
corrente.
Certeza, é uma, uhum, corrente. A gente está falando aqui, não estou falando apenas de mim, mas de todos os meus colegas que amam ser professores, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, em termos de formação, em termos salarial. Embora algumas pessoas pensem assim, ah, mas você gosta de ser professora? Isso é um dom,
sim,
né?
Uhum.
Isso aí é um chamado, é um ministério. Sim, é um ministério.
Uhum.
Mas o professor, ele paga contas,
sim,
né? Ele tem família, ele faz cursos, ele precisa também estar apresentável para uma aula, né? Ele precisa ter acesso à boa literatura, aos bons cursos, aos congressos, e tudo isso custa.
Sim, uhum,
né? Custa. Então, é uma profissão como outra qualquer, né? Que precisa o tempo inteiro desse retorno da sociedade, claro, né? Apoiando essa construção dessa educação,
uhum,
no nosso país, né? Principalmente, nós estamos aí diante de um momento bem difícil para nós em termos de educação, em termos de ciência, mas a gente está fazendo o trabalho da gente com alegria, com prazer, porque a gente sabe que é o caminho.
Sim,
sem,
uhum,
educação, não,
uhum,
não tem outra opção.
Verdade. E assim, você poderia falar um pouco, então, mais sobre quais são as maiores dificuldades e como que está o mercado aqui no país hoje?
Sim, posso dizer. As maiores dificuldades, eu acho que até, assim, eu falei aqui no começo, né, eu não queria,
uhum,
vir aqui falar sobre, hoje, nesse dia do professor, ficar falando sobre as nossas dificuldades, porque são muitas dificuldades de formação, às vezes nós não temos acesso a bons cursos, às vezes os preços são, para a gente, são impraticáveis. Os nossos salários, né, ainda são salários bem abaixo daquilo que a nossa formação, né, precisa, né? Isso é um reconhecimento, assim, porque se você leva uma vida estudando, né? Então, uma graduação são 4 anos, um mestrado são 2, um doutorado são 4 anos, né? E o pós-doc aí que pode variar. Você leva uma vida fazendo uma formação e é evidente que você gostaria de receber por isso que você estudou, né? Isso está atrelado ao nosso prazer de ser professor? Não, não está, mas poderia nos dar uma tranquilidade maior. Né?
Sim,
a gente vê muitos colegas em situações bem aflitivas, trabalhando em 2, 3, às vezes 4 lugares, né? Num cansaço muito grande, num nível de estresse. A cobrança é muito grande, porque as outras profissões podem até errar, mas quando um professor erra, parece que tem assim, né, um letreiro luminoso, né?
Uhum.
Ele é professor e errou, né? É como se a gente fosse infalível. A gente erra, óbvio, né? Nós não sabemos tudo e temos que ter a humildade de dizer, eu não sei, eu,
uhum,
vou pesquisar, eu vou procurar e a gente vai descobrir a resposta aí. Então, a gente percebe assim, são muitas, né, dificuldades que o professor enfrenta desde que ele escolhe ser professor.
Sim.
Né? Às vezes a família, quando sabe que aquele jovem quer ser professor, pelo amor de Deus, faz outra coisa, por favor. Você tem certeza, né?
Uhum.
Porque as famílias se afligem. E eu não tiro a razão, eu também sou mãe, tenho 2 filhos. Porque a gente sabe que vai ser uma vida com algumas limitações.
Sim.
Evidente que nós temos lugares de excelência para trabalhar,
uhum.
não podemos deixar de dizer isso, claro. São poucos, existem, mas, de um modo geral, a rotina do professor, ela é muito extenuante, né,
uhum.
para o profissional. E o ideal seria poder trabalhar num lugar só, né? E
Sim,
fazer ali o seu horário. Tem um horário de pesquisa, um horário de elaboração de material, um horário que pudesse atender pais e os próprios alunos. Então, assim, a gente sonha com dias melhores, com certeza eles virão.
Uhum.
Mas o professor, apesar de todas essas dificuldades, ele não pode atrelar isso à sua prática.
Uhum.
Né? Então, a gente já entra numa carreira sabendo que ela vai ser, não vai ser fácil, né? A gente vai ter aí algumas dificuldades, mas o nosso prazer, o nosso compromisso em ser um bom profissional, em cumprir a nossa obrigação naquela instituição onde nós estamos e na sociedade é muito importante.
Sim.
E procurando sempre melhores lugares, né? Lugares onde a gente realmente sinta que o nosso trabalho é respeitado, é reconhecido, é bem acolhido. Isso para o professor, às vezes, isso vale até tanto ou mais quanto um bom salário, né? A gente ter
Sim.
esse reconhecimento e esse respeito de uma pessoa que forma uma sociedade, né?
Uhum.
Então, nas mãos de um professor, passam ali alunos, né? No ensino fundamental, por exemplo, é um futuro engenheiro, é um futuro médico, é um futuro dentista, é um futuro, sei lá, né? Agrônomo, enfim,
uhum.
é um futuro professor que vão ali ser alfabetizados para poder... Né? Começar
Sim.
a sua vida.
Uhum.
Sem esse professor, isso seria impossível.
Todas as profissões, né? Passam pela professora. É uma responsabilidade
isso.
enorme.
Eterna.
Sim, uhum.
Sim.
E qual que é a diferença, assim, entre os professores de diferentes áreas? Porque a gente falou bastante sobre os métodos de ensino,
uhum.
sobre os estudos. E para passar isso, qual que é a diferença de um professor, por exemplo, do ensino fundamental,
Sim.
do médio, superior e as demais graduações?
Sim. Olha, do meu ponto de vista, a diferença é que ele vai atender uma clientela diferente. Então, o professor
uhum.
da educação infantil vai trabalhar com as crianças menores, do ensino fundamental, né, essa parte da educação básica e mais geral. O professor do ensino médio com os adolescentes, né, que não é uma fase... não é fácil para quem é pai e mãe. Você imagina um professor que tem 30, 40 numa sala,
Sim,
né,
uhum.
Com todas aquelas mudanças que a adolescência traz. E finalmente, no ensino superior. Então, o que vai ser diferente são os alunos, né, que vão ser atendidos e a formação desse professor. Do meu ponto de vista também, eu acredito que o professor ele deve ter uma formação completa e dependente da faixa etária que ele vai atender.
Uhum.
Né? Um professor que tem um mestrado em educação infantil, né, e que trabalha com educação infantil, puxa, que maravilha. Ele tem um doutorado, ele tem um pós-doutoramento em educação infantil. Nossa, que professor é esse, né? Excelente formação que vai poder trabalhar com essa criança, conhecendo, então, ali as fases do desenvolvimento infantil, as mudanças que acontecem, o tipo de atividade que ele pode utilizar para cada faixa etária. Então, o conhecimento traz isso para o professor. Ele sabe como trabalhar com esses alunos de acordo com a faixa etária que esse aluno se encontra.
Uhum.
Então, o que é melhor fazer? O que, é que a gente pode fazer para que isso, para que esse aprendizado ele seja reforçado, né, nesse trabalho? E no ensino superior também tem aí uma série de teorias, né, a andragogia que vai trabalhar com a questão do adulto. Então, conhecer essas teorias é muito importante para o trabalho do professor nessas etapas diferentes de ensino-aprendizagem. Porque em cada fase da vida, a gente aprende de uma maneira. Então,
Sim.
começa com a criança lá no início, né? Então, o ensino é mais concreto, eu preciso ter o material para a criança pegar, manusear, cortar, né? Pintar, massinha, enfim, é um mundo de coisas. Até o adulto que precisa, então, ali dessa interação, dessa conversa mais informal, né?
Uhum.
De analisar coisas do dia a dia, trazer isso para uma prática, então aliar a teoria à prática, ou seja, os alunos, né, o momento em que eles se encontram, é que vai determinar a forma como o professor vai atuar.
Uhum. E falando nisso também, o que, que você notou, assim, com o tempo no mercado, né, que veio mudando? Porque agora também você falou da prática, né, as aulas estão cada vez mais interativas, buscando interagir. Tem a sala de aula invertida que fala também, né?
Sim.
O que, que você notou, assim, de maior mudança?
A mudança que eu percebo hoje, por exemplo, quando a gente pensa na educação básica, é que os alunos hoje, eles já têm as informações, né?
Uhum.
Qualquer aluno abre um celular e ele tem ali o conteúdo, se ele quiser ali, por exemplo, na minha área, língua portuguesa, o que são substantivos, né? Ele acha ali o conceito, exemplos, enfim. Então, esse conteúdo que até pouco tempo atrás o professor trazia para a sala de aula, ele está disponível em qualquer meio aí, né? Em qualquer site. Mas a diferença é que o professor hoje, ele vai trabalhar com essas informações de maneira mais contextualizada, mais aplicada, trazendo exemplos da prática do dia a dia, aliando a isso às questões sociais. Aonde que eu preciso utilizar essa informação para que eu possa ter um domínio dessa linguagem, né, socialmente falando, que seja aceitável? Que eu possa fazer uma entrevista de emprego e eu saiba como me comportar linguisticamente, mais do que ir com terno, gravata, bem penteado, enfim. Eu preciso ter uma apresentação linguística que me permita fazer uma entrevista de emprego. E isso eu vou aprender lá na escola, com esse professor de língua portuguesa. Então, mais do que o conceito gramatical, eu preciso saber utilizar a linguagem.
Uhum.
Então, isso não está no computador, isso não está em site nenhum. Isso quem vai trabalhar em sala de aula é o professor.
Sim, uhum.
Isso é uma grande diferença. É uma grande diferença.
E qual que é, assim, sua maior... Não só a maior, mas, assim, você poderia contar a história de alguma experiência, assim, legal que você teve como professora? Se tiver uma história, várias histórias.
Ih, nossa, tem muitas.
As mais marcantes.
Aham. Bom, eu tenho algumas histórias, assim, né? Assim, mais recentemente, eu ainda trabalhei com o ensino fundamental. E foi muito interessante, porque era uma turma, assim, de 10, 11 anos de idade, um sexto ano. E a gente tinha, eles queriam ter um mascote na sala. Eu achei que foi uma experiência interessante, porque a escola não permitia bichinhos na sala, né? A gente teve que conversar com a diretora, fazer todo um trabalho. E aí nós acabamos criando um projeto em cima disso. Para ter um bichinho na sala, o que, que a gente precisa? Então, elencamos uma série de coisas. Mas se esse bichinho ficar aqui, como é que vai ser a alimentação? Quem vai passear? Fizemos, assim, um rodízio. Cada dia o bichinho é para casa de uma pessoa. Virou um projeto para a sala de aula.
Uhum.
E o interessante é que depois as outras turmas queriam vir visitar. Era,
uhum,
era um hamster que morou na nossa sala durante um mês. E as outras turmas queriam visitar o hamster. Então,
uhum,
assim, você olha, então vamos fazer o seguinte: já que as outras turmas querem vir aqui, nós precisamos criar uma escala. E eles foram criando escala, então tinha na porta da sala, hoje a turma tá... Foi um movimento na escola. E assim,
uhum.
Aí hoje a gente ri muito, assim, mas foi uma coisa que eles levaram com muita seriedade.
Sim.
Porque eles sabiam que ali era um bichinho, que precisava ser atendido, tinha que ter comida, tinha que ter isso, enfim. Final de semana, que o bicho não podia ficar na escola. Então, foi uma movimentação. Mas uma outra coisa que me marca também, assim, foram as minhas primeiras aulas.
Uhum.
Eu estava contando para as minhas alunas, alguns dias atrás, isso, que a gente olha para trás e a gente vê que, nossa, quanta coisa a gente faz, achando às vezes que está certo, ou ser muito duro, muito exigente, um professor que dá muito exercício, que passa muita coisa, e a gente tem a ilusão de que isso é ser um bom professor.
Uhum.
Né? Isso não quer dizer ser mais ou menos rígido, não quer dizer que você é um professor melhor ou pior. Né? E não é nisso que está o ser um bom professor. Para mim, hoje, ser um bom professor é poder ouvir o meu aluno e entender esse conhecimento que ele traz, que é diferente do conhecimento que a escola precisa a trabalhar com ele, né? Então, esse aluno, ele traz para mim um conhecimento e eu preciso mostrar a ele, de alguma forma, que existe todo um aparato teórico, né, metodológico, falando em ensino superior, né, claro, que precisa que esse material que ele me traga passe por um filtro.
Sim. Uhum.
Né? Na realidade, esse material que ele me traz, do dia a dia dele, das experiências que ele tem, de coisas que ele viu escrita, que ele não sabe se é assim, se não é, isso passa pelo filtro desse conhecimento teórico, que é esse conhecimento que a escola tem, sistematizado, formalizado, para que ele possa fazer uso disso em contextos diferenciados da forma adequada. Então, quando eu ensino meu aluno, olha, ele fala para mim, tem uma árvore lá fora. Ele não cometeu nenhum erro, a princípio. Mas eu preciso dizer a ele que, em ambientes formais, não se usa o verbo ter, mas o verbo haver. Há uma árvore lá fora. E na escrita, se for uma escrita formal, eu vou ter que fazer uso do verbo haver. Então, se ele sabe isso, ele pode optar de acordo com o contexto onde ele esteja inserido. Então, eu acho que é esse o trabalho do professor.
Uhum.
Trabalhar com isso que está aí, com essa linguagem, com essa informação, e traduzir isso em práticas do dia a dia. Como que eu posso usar isso que eu aprendo na sala no meu dia a dia?
Uhum.
Para não ficar aquela coisa, é só na escola isso. Não, não é na escola. Essa é a vida, é o dia a dia.
Uhum.
É um conhecimento que você precisa ter para que você socialmente possa transitar sem que as pessoas te olhem com aquela cara assim, nossa, olha, ela falou problema,
uhum.
né? Tem ambientes que você pode falar problema sem problema nenhum, mas em outros, você tem que usar a norma correta,
sim,
porque isso pode te prejudicar socialmente.
Uhum.
Então, é esse o papel da escola, fazer esse filtro, mostrar as possibilidades e os locais de uso.
E como lidar com essa... Você falou sobre a exigência. Como lidar? Porque tem diversas situações, né? Na sala de aula, diferentes perfis de alunos.
Sim.
Às vezes não sei se um demanda que você seja mais exigente do que outro. Como que você lida com...
Sim,
com
as pessoas aprendem de maneiras diferentes,
sim,
né?
Uhum.
Então, eu acredito que o professor, ele precisa respeitar essa diversidade.
Uhum.
Ele precisa respeitar. Então, foi aquilo que nós comentamos aqui. Se meu aluno não conseguiu aprender a divisão, eu não sou da matemática, mas eu vou dar um exemplo da matemática que eu acho que é difícil.
Uhum.
Se meu aluno não aprendeu a divisão direta, eu vou ensinar ele aquele método, né, que é o indireto, que você coloca lá, subtrai, e aí você volta. Você vai ali até que o aluno entenda. Buscar uma forma daquele aluno entender. Talvez a metade da turma já tenha entendido, mas ainda é preciso trabalhar, porque ainda há alguma dificuldade. Alguém não conseguiu entender. Então, assim, buscar formas de... Então, respeitar essa diversidade. O professor vai dar uma aula para cada um? Não, claro que não. Mas ele pode apontar caminhos. Olha, se você não entendeu esse autor, procura esse outro, que fala a mesma coisa de uma outra maneira. Então, assim, você dá possibilidades para esses alunos e você demonstra o quê? Um respeito.
Uhum.
Né? A forma dele aprender. Se ele não entendeu daquela maneira, talvez de uma outra maneira, talvez um colega explicando.
Sim.
Nossa, quantas vezes você vê, né, que há ali uma tutoria que não é obrigatória, mas um colega que entendeu consegue explicar para o outro.
Sim.
Eu acho isso maravilhoso, super bacana, porque falam a mesma linguagem.
Uhum.
E às vezes o professor tem um pouco de dificuldade de fazer, né, essa tradução. Mas a gente tenta, né? E é o nosso papel, tentar fazer isso, né? Tornar isso palatável para o aluno, né? Porque ele perceba que há uma preocupação ali com a diferença. Uma turma com 30, 40 alunos, né? Não, a gente nunca vai ter uma homogeneidade. E é bom que a gente não tenha, porque cada um traz uma contribuição.
Sim, aham.
Né? Cada um traz um pouquinho da sua história e aí a gente aprende mais, né? Aquele aluno que traz aquela história, que puxa, às vezes um aluno que vem de uma outra região do Brasil, às vezes um aluno que tem um hábito familiar diferente do, do nosso, assim, puxa, que bacana, vocês fazem assim. Uhum. E a gente, então, agrega isso. Nunca como uma postura de olhar com cara feia. Nossa, que coisa estranha, né? Que a primeira reação da gente é, nossa, que isso, vocês fazem isso? Não, acolher aquilo, né? E abrir isso para a turma. Mas alguém faz assim, na sua casa é assim, é assado, é cozido. E a gente, então, somar. Sempre somar.
Sempre,
né?
Somar.
Sempre somar.
Então, a gente está chegando, infelizmente,
ao fim
do nosso programa. Mas eu queria desejar feliz dia do professor.
Muito obrigada.
Para você que esteve aqui com a gente, obrigada, falando um pouco mais sobre a profissão. Muito obrigada, obrigada pela atenção.
Vocês.
Aprendi muito. Não está em sala de aula, mas aprendi muito com você hoje. E eu queria perguntar se você tem alguma mensagem para dizer para os professores.
Sim. Eu gostaria de dizer para os meus colegas hoje, que ser professor nunca foi fácil, né? Eu acho que no nosso país a gente nunca teve assim uma tranquilidade na nossa profissão, mas há caminhos possíveis. A gente gosta do que faz, que a gente não deixe que esse contexto, que a imprensa, ou que a própria sociedade, ou que o próprio ambiente escolar, muitas vezes ele é nocivo para o professor, né? Engraçado isso, né? É um paradoxo. Mas que a gente continue acreditando na educação, sim, buscando formação, procurando fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, buscando lugares que respeitem o nosso trabalho, que nos deem valor, também na parte dos nossos proventos, porque nós, a nossa profissão é essa, nós não temos,
sim,
outra profissão, nós nos formamos para ser educadores, né?
Uhum.
Para sermos educadores. E que a gente não desista, que a gente continue aí acreditando que a educação é o caminho, que formar pessoas, cidadãos melhores, né? Para esse país nosso que precisa tanto. Se a gente desistir, a gente não vai ter futuro como país.
Verdade,
e o futuro passa pelas salas de aula do nosso país, por esses profissionais que estão hoje aí recebendo tantos parabéns, né? Mas que sabem das dificuldades que enfrentam. Não desistam. Vamos em frente. Vai dar certo. Dias melhores virão.
Isso aí. muito obrigada mais uma vez. E a Rádio Uninter deseja um feliz dia dos professores para todos os professores que estão ouvindo. E você ouviu o programa Sua Carreira, um programa para falar sobre profissões, tendências de mercado e muito mais. Até logo!